Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, quero inicialmente também me associar às homenagens que estão sendo prestadas ao ex-deputado, ex-embaixador de Portugal, ex-presidente da Câmara de Deputados, Paz de Andrade, sogro do nosso companheiro e amigo Eunício Oliveira. E gostaria também de, ao iniciar minhas palavras, registrar meu pesar pela morte prematura de um pernambucano, um dos mais virtuosos músicos desse país, Iveson Vanderlei Pessoa, que nos deixou no último sábado com 62 anos de idade. Livinho, como era conhecido, era um guitarrista excepcional, que se notabilizou, entre outras qualidades, pelas grandes apresentações que realizou com a banda Ave Sangria e pela antológica apresentação que fez em 1978, no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, para onde viajou ao lado de Gilberto Gil e da banda A Cor do Som. Era um músico que tirava improvisos geniais da sua guitarra. Trabalhou com Alceu Valença, fez shows ao lado de Geraldo Azevedo, de Xangai, e ultimamente estava muito feliz pela volta dessa banda, que foi um ícone do rock dos anos 70, Ave Sangria, e infelizmente faleceu quando ainda tinha tanto a nos oferecer. Morreu, como ocorre com muitos gênios da área da cultura, sem o reconhecimento devido pelo legado da sua obra, de maneira que quero aqui prestar um tributo póstumo a esse grande pernambucano, pedindo à casa um voto de pesar pela morte de Ivinho, que tanto contribuiu para a nossa cultura e com a inspiração a que serviu para muitos dos nossos jovens músicos. Mas, senhor presidente, eu quero falar hoje aqui, chamando a atenção de todos os brasileiros, para uma discussão de grande relevância nacional, em que o Senado, no entender da nossa bancada, decidiu entrar com um assodamento imprudente e não recomendável, a do início da revisão do modelo de partilha que adotamos para a exploração do pré-sal. O projeto de lei 131 de 2015, do ilustre senador José Serra, do PSDB, não é outra coisa que não o desmantelamento de um arcabouço jurídico que, a duras penas, estruturamos para garantir a soberania do Brasil sobre essa riqueza nacional. É uma proposta que fulmina dois pontos fundamentais do modelo de partilha: a participação obrigatória da Petrobras na produção de petróleo na camada pré-sal e a condicionante de participação mínima da empresa em pelo menos 30% da exploração e produção em cada licitação. Na prática, essa proposta implode a condição da Petrobras como operadora única do pré-sal e abre as porteiras de um tesouro brasileiro para as multinacionais. É algo que, no nosso ponto de vista, solapa frontalmente a liderança da nossa maior empresa e a fragiliza diante das companhias estrangeiras, ansiosas por expandir sua presença no riquíssimo mercado brasileiro de óleo e de gás. A principal justificativa apresentada pelo nobre autor, o senador Serra, para o seu projeto é de que seria, abro aspas, inconcebível que um recurso de tamanha relevância sofra um retardamento irreparável na sua exploração devido a crises da operadora. Fecho aspas. Ora, De que retardo estamos falando? Ou melhor, que pressa é essa em querer abrir a totalidade do pré-sal à exploração imediata, atropelando processos e planejamento? Ainda em 2013, realizamos o primeiro e exitoso leilão em que um consórcio de 4 grandes empresas, entre elas a Petrobras, arrematou o campo de Libra sob o regime de partilha, garantindo que mais de 40% do petróleo excedente ficasse com a União. E mais ainda, por que a pressa, se nós só teremos nova licitação de bloco do pré-sal no ano que vem? Qual será a situação da Petrobras no ano que vem? Poderá ser, e eu tenho certeza que será, até muito melhor do que aquela que era em 2013, quando houve esse leilão de Libra. Um bônus de assinatura de contrato de 15 bilhões de reais àquela época foi pago imediatamente ao Estado brasileiro e, graças à lei vigente, a Petrobras assumiu a maior participação no consórcio, porque além dos 10% que arrematou, teve garantidos os 30% legais de participação, somando 40% do total do grupo. É exatamente essa lei que a nova medida propõe desmantelar, abolindo esses 30% assegurados de saída à Petrobras. Então, classificar a Petrobras como incapaz de gerir e explorar nossas reservas é, no meu entender, fazer menoscabo da maior e mais sólida empresa brasileira. Do ponto de vista financeiro, a Petrobras tem enfrentado todas as dificuldades, deixando evidenciada a musculatura da sua credibilidade. Recentemente, captou 2,5 bilhões de dólares em títulos da dívida com vencimentos em 100 anos. Suas reservas chegam a 30 bilhões de barris e seus parques produtivos somam 11 refinarias, mais uma em construção, 3 terminais de gás natural liquefeito e 2 fábricas de fertilizantes. Do ponto de vista operacional, são sucessivos os recordes batidos pela empresa na produção diária de barris de petróleo, de barris de óleo, atualmente na marca de 2.800.000 barris equivalentes dia. Só no pré-sal temos produzido mais de 800.000 barris diários. Alcançamos 84,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural e a produção de etanol elevou-se em 17%, chegando a 1,3 bilhão de litros. Mas eu ouço com respeito e atenção a parte do nobre senador Aloysio Nunes Ferreira.
Prezado líder Humberto Costa, eu assisti hoje no plenário do Tribunal de Contas da União a apresentação do parecer do ministro Nardes a respeito das contas da presidente Dilma relativas ao ano de 2014. E ali ele traz um dado sobre a importância dos investimentos da Petrobras no conjunto dos investimentos federais. O conjunto dos investimentos federais, neste ano que passou, atingiu a marca de 150 bilhões de reais, dos quais 80 bilhões se deveram a esse conjunto petróleo e gás. Investimentos basicamente da Petrobras e suas empresas, as empresas que são ligadas a ela. Pois bem, o que se prevê este ano é uma queda desses 80 bilhões para 20 bilhões. Imagine, Vossa Excelência, o impacto gravíssimo que isso terá sobre a economia brasileira. Vossa Excelência se referiu ao fato de que a intenção do ministro, do senador Serra, de fragilizar a Petrobras diante de seus concorrentes externos. Francamente, meu caro líder Humberto Costa, quem é que fragilizou a Petrobras? Não é o projeto do senador Serra. Foi uma gestão desastrosa, convenhamos. Não há ninguém, com o mínimo de isenção, que considere que a gestão que os governos do PT aplicaram à Petrobras foi uma gestão exitosa. Ninguém, especialmente nos últimos anos. A Petrobras hoje é a maior empresa, entre as empresas petrolíferas, é a empresa de maior endividamento do mundo. E ela atingiu essa marca de endividamento fabuloso quando o preço do barril do petróleo estava nas alturas. A Petrobras está exaurida financeiramente. Vai ter que reduzir drasticamente o volume de investimentos seus. Não é? É uma coisa trágica o que está acontecendo na Petrobras. Quem fragilizou a Petrobras foram os Pedros Baruscos, os Renatos Duques, os Cerverós. Foi essa turma colocada pelo seu governo para dirigir a empresa. Foram aqueles que fizeram uma política de contenção artificial dos preços para poder artificialmente também conter a inflação e, com isso, fragilizaram enormemente a capacidade de geração de caixa da empresa e, de quebra, levaram o setor sucroalcooleiro a uma crise dramática. Então, é isso que está acontecendo. Agora, veja, eu diria que assodamento e precipitação foi a mudança do marco regulatório. Foi o abandono do marco regulatório, responsável por enormes êxitos que levaram a produção da Petrobras a nos colocar num patamar muito próximo à autossuficiência, e que foi um êxito que foi celebrado pelo presidente Lula numa solenidade em que ele mostra as mãos sujas de petróleo, besuntadas de petróleo. Aquilo tudo foi resultado do sistema anterior, do marco jurídico anterior, que foi mudado precipitadamente, assodadamente, pelo governo do PT, diante da perspectiva de uma galinha de ovos de ouro, que era o pré-sal. Diga-se de passagem que uma parte das camadas do pré-sal está sendo explorada no regime anterior, no regime de concessão, que não foi mudado. Então, não há assodamento na parte do ministro Serra e daqueles que, como eu, querem a revisão desse marco regulatório, que é uma forma de, em tempo hábil, porque um ano é pouco para que as empresas se preparem para participar de um leilão, nós tenhamos um leilão em que a Petrobras possa, se quiser, mas não seja obrigada a arcar com 30% de cada um dos empreendimentos. Agradeço a sua parte que você me concedeu.
Excelência, primeiro, não é isso que está escrito no projeto do ilustre senador José Serra. Ele simplesmente revoga a decisão de tornar a Petrobras operadora única e obrigatória e de ter os 30%. Essa colocação do preferencial não há em nenhum momento no projeto. Talvez alguém queira apresentar alguma emenda nesse sentido.
Não, tira-se o obrigatório apenas. Fica obrigatório, fica a critério da gestão da empresa, que eu espero que seja gerido em modos melhores, mais profissionais do que foi até agora.
Isso não está escrito no projeto. Talvez até Vossa Excelência possa apresentar uma emenda que minimizaria um pouco as consequências que esse projeto tem. Segundo, se nós formos lembrar o que era o setor sucroalcooleiro antes do governo Lula e antes das orientações que o governo deu à Petrobras, praticamente estava inexistindo no nosso país. A área de biodiesel jamais tinha sido objeto de qualquer tipo de investimento. A Petrobras hoje tem um valor, apesar de todos os prejuízos que acumulou, de 110 bilhões de reais, quando chegou a ter 15 no governo anterior ao nosso. Obviamente que os investimentos da Petrobras nesse ano diminuíram por toda essa crise, pelos ajustes que tiveram que ser feitos, pelos erros que nós reconhecemos que foram feitos. Agora, não somos adeptos da ideia de que devemos jogar a criança juntamente com a água do seu banho fora. Petrobras é uma empresa forte, é uma empresa saudável, que tem um papel importante para o desenvolvimento do nosso país. Mas para finalizar essa narrativa...
Ô, sobre... senador Humberto, me permite? Não, quero apenas só acrescentar ao pronunciamento de Vossa Excelência que, na verdade, em 2009, quando o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional o projeto que tratava exatamente da legislação sobre o marco regulatório da exploração do pré-sal, de fato ele mandou em regime de urgência. Mas é bom aqui a gente resgatar que exatamente em função dos apelos que foram feitos naquele momento, inclusive pelo então governador José Serra, o presidente Lula retirou, inclusive, o regime de urgência. Portanto, permitindo, né, que o Congresso Nacional tivesse o tempo suficiente, né, para fazer o debate, para promover o debate. E é exatamente isso que nós estamos querendo nesse exato momento. Eu fico assim me perguntando como é que um tema, né, desta envergadura, um tema de caráter tão complexo e ao mesmo tempo de caráter tão estruturante para o nosso país, de repente se queira aqui tomar uma decisão em 30, 60, 90 dias. Né? Repito, um tema de caráter tão estruturante para o nosso país. Isso é lamentável. Eu espero, senador Humberto, que, enfim, que a sensatez prevaleça e que, de fato, a gente tenha o tempo suficiente, né, para dar prosseguimento ao debate acerca exatamente do regime de partilha, que nós entendemos que é o mais adequado, é aquele que mais atende aos interesses nacionais.
Inclusive, é importante citar que a descoberta da camada do pré-sal foi algo produzido, feito pela própria Petrobras. E o desenvolvimento da tecnologia para a exploração do petróleo no pré-sal não somente foi tecnologia produzida pela Petrobras, como reconhecida internacionalmente. Agora mesmo, a empresa recebeu no Texas, da indústria petrolífera, um prêmio de reconhecimento pelo desenvolvimento dessa tecnologia. Mas, como eu dizia, para finalizar essa narrativa sobre a potência...
Senador, me daria uma parte.
Darei a Vossa Excelência. Sobre a potência que a Petrobras representa e que muitos insistem em não reconhecer, quero apenas registrar que entre as empresas de capital aberto, a Petrobras é hoje a maior produtora mundial de petróleo, superando gigantes internacionais como a ExxonMobil. Nem sempre foi assim. Lá atrás, no ano 2000, as ações da Petrobras chegaram a ser vendidas na Bolsa de Nova York a preços vis, levando o Estado brasileiro a abrir mão da sua posição majoritária na empresa, reduzindo de 62% para 32% o controle acionário da União sobre a companhia. 12 anos após iniciados os nossos governos, nós elevamos para 49% o controle público sobre o capital social da Petrobras, voltamos a investir em pesquisa, expandimos gasodutos e refinarias, descobrimos o pré-sal e alcançamos a autossuficiência em petróleo. Em 2002, jogada às moscas e rondada pela privatização, a Petrobras valia 15 bilhões de dólares. Como disse, hoje vale 110 bilhões e é a maior empresa da América Latina. Mas eu ouço com prazer a parte do nobre senador Tasso Gereissati.
Senador Humberto Costa, eu gostaria de fazer umas observações sobre o seu pronunciamento. A princípio, esclarecer a Vossa Excelência que acho que ninguém no PSDB, o senador Serra, o senador Aloísio, autores dessa proposta, muito menos eu, desconhecem a Petrobras quanto à sua história, sua importância estratégica, o seu poderio, o seu potencial. Não há dúvida nenhuma, e eu gostaria muito que isso ficasse bem claro. O que nós estamos querendo discutir, até para poupar os vossos governos, os governos do PT, é o passado. Passado recente, sem esquecê-lo, porque eles devem servir de lição para o futuro. Esse passado que pegou essa empresa maravilhosa, magnífica, de um potencial gigantesco, e a quebrou, além de quebrá-la financeiramente, fazendo com que ela tenha, não, e aqui eu ratifico o que disse o senador Aloísio, não a maior dívida de empresas petrolíferas do mundo, mas a maior dívida de empresa do mundo é da Petrobras. E fazendo com que, além da quebra financeira, ela tenha perdido a credibilidade nacional e internacional. Lembrando que essas mesmas ações, que Vossa Excelência lembra também, que subiram de valor de 2002 até final da década de 2010, que elas subiram também desde a época da criação da Petrobras, de Getúlio era menos, de Juscelino um pouco mais já, depois de... E assim, é um processo. A história, Vossa Excelência, eu sei, é um homem culto, preparado, é um processo. Esse processo foi quebrado agora por causa da corrupção, do roubo, da má administração, roubo que todos nós estamos cansados de conhecer. Vossa Excelência também, do Paulo Roberto Costa, do Barusco, do Duque, enfim, de milhares de ladrões que foram colocados dentro da Petrobras para roubar pelo seu partido, pelo seu governo. Agora, e pela incompetência do outro lado, se juntou o pior dos mundos a essa empresa fantástica que nós queremos preservar. O roubo e a incompetência que fez com que ela comprasse gasolina mais caro no exterior para vender mais barato aqui para ganhar a eleição. O que nós queremos é preservar o futuro dessa empresa. E preservando, fazendo com que ela possa participar, quando lhe interessar, das concorrências do pré-sal. Que ela possa, quando quiser, Vossa Excelência sabe bem, quando se retira o obrigatório, não se proíbe. Apenas se retira o obrigatório, porque ela não tem condições financeiras. Nós podemos até chamar aqui o novo diretor financeiro da Petrobras perguntando se ela tem condições financeiras de investir em todos os leilões do pré-sal que devem acontecer daqui para frente. É só isso. Para que ela possa, e ao mesmo tempo, esse magnífico potencial de recursos naturais que foram descobertos no período do governo Lula, possam ser aproveitados no momento certo, na hora correta, e não fique simplesmente parado, servindo apenas de decoro para os nossos eventuais discursos ou momentos eleitorais. É só isso que se pretende, e eu queria deixar isso esclarecido.
Excelência, eu não vejo como pensar no futuro da Petrobras e, ao mesmo tempo, nós começarmos a discutir a mudança do modelo de partilha, que não apenas ele é fundamental do ponto de vista de desenho para uma melhor exploração, sem qualquer tipo de ação predatória, mas principalmente porque o modelo da partilha foi concebido para construir a base de um grande fundo social com repercussões enormes no desenvolvimento do Brasil, com investimentos na área da educação, com investimentos na área da saúde. Então, nós estamos discutindo uma riqueza que pode ser apropriada pelo povo brasileiro. Diferentemente do que foi a vida inteira, não somente no caso da Petrobras, na riqueza do petróleo, mas em tantas outras que o Brasil abriu mão de utilizá-las no interesse da sua população. Darei já já uma parte a Vossa Excelência. Por essas razões, nós vamos combater vigorosamente aqui no Congresso a tentativa de impedir que a Petrobras continue
operadora única do pré-sal, com a finalidade de que sigamos garantindo maior controle social sobre a taxa de produção e evitando a extração predatória por multinacionais. O modelo atual afasta o risco de fraude na medição e de que a União seja ludibriada na fração partilhada por empresas estrangeiras. Com a manutenção das regras atuais e a Petrobras forte, é que vamos seguir investindo em conhecimento científico e tecnológico, afastando-a do sucateamento em que quase se afundou na década de 90 e início dos anos 2000. Essa é a garantia de uma política industrial que fortalece o conteúdo local, os fornecedores locais de bens e serviços, que promove a tecnologia nacional e que foi responsável, entre outras coisas, pelo renascimento da nossa indústria naval, geradora de mais de 80 mil empregos, e pela expansão do setor de óleo e gás, que soma mais de 1 milhão de trabalhadores diretos e indiretos. Mas escuto, Vossa Excelência, antes de concluir meu pronunciamento, o senador Jorge Viana.